Sabe, quando a gente pensa em prazo de validade, a imagem mais comum é puramente física, né?
Com certeza.
É tipo uma caixa de leite esquecida lá no fundo da geladeira, ou um remédio que passou da data. O tempo age sobre a matéria e estraga as coisas.
Exato, é um processo natural.
Mas, no universo jurídico, o tempo opera de uma forma muito mais agressiva e, de certa forma, invisível. Ele tem o poder absoluto de apagar consequências.
É um poder enorme mesmo.
E hoje a gente vai olhar bem de perto para as engrenagens dessa máquina do tempo jurídica. A nossa missão nessa análise de hoje é traduzir uma série de julgados recentes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que basicamente explicam os textos das fontes legais sobre a prescrição.
Que é um tema super denso, né?
Muito. Por isso, o objetivo é tirar todo aquele juridiquês pesado e mostrar o impacto prático dessas decisões. Nós vamos explicar o texto da fonte para entender como isso afeta a vida de quem acompanha a nossa análise. Estamos falando do prazo de validade para se exigir um direito.
Perfeito.
Ok, vamos desempacotar isso. Porque, embora os textos do Código Civil e daqueles decretos antigos pareçam super áridos, eles escondem histórias bem reais, sabe? Histórias sobre dívidas, obras com defeito e até sobre o metrô.
É, o que é fascinante aqui é que a mecânica da prescrição é um dos pilares mais importantes do direito, porque ela lida com uma admissão de falha do próprio sistema estatal.
Como assim uma falha?
Tipo, o Estado reconhece que não consegue investigar e julgar conflitos eternamente. A poeira precisa baixar em algum momento. A prescrição não existe para punir quem demorou para cobrar, mas sim para garantir a paz social.
Ah, faz sentido. Senão a gente viveria num caos constante, né?
Exatamente. Sem ela, os conflitos seriam eternos. Imagina só, um bisneto poderia ser processado hoje por um erro comercial que o bisavô cometeu há um século. Então chega um ponto em que a certeza do presente se torna mais importante do que tentar reparar o passado.
Nossa, essa ideia de estabilização social é a ponte perfeita para o nosso primeiro tópico. Porque já que a prescrição serve para trazer essa paz social, a gente precisa falar sobre a ausência de paz de quem recebe cobranças infinitas.
Ah, o famoso problema das dívidas antigas.
Sim, e isso nos leva a um julgado bem contundente do STJ. Para explicar o texto da fonte do recurso especial 2088-100 de São Paulo, foi uma decisão da terceira turma em outubro de 2023. Sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi.
É, esse julgado mudou bastante o cenário.
Mudou mesmo. O entendimento lá é muito claro. O tribunal explicou que o reconhecimento da prescrição impede não apenas a cobrança na justiça, mas também a cobrança extrajudicial.
E o texto da decisão ataca direto à raiz do problema. A lógica do STJ aqui exige que a gente olhe para a diferença entre o direito e a pretensão. Quando prescreve, o direito material, a dívida em si, não evapora no ar.
Não.
Não. O que morre é a pretensão, ou seja, morre o poder do credor de usar a força do Estado para te obrigar a pagar. E antes dessa decisão, o mercado de cobrança operava numa zona bem cinzenta.
Ah, eu sei bem como é isso. É o que o pessoal chama de dívida zumbi, né?
Exatamente, a dívida zumbi.
Aquela que já morreu judicialmente, o credor não pode processar, não pode negativar o nome, a via judicial está morta e enterrada. Mas a via extrajudicial continuava todo vapor, assombrando as pessoas por SMS, ligação de robô, mensagem no celular.
É. Virava um tormento diário.
Mas peraí, deixa eu dar uma de advogada do diabo aqui e fazer um pushback. Se a dívida tecnicamente ainda existe no universo abstrato, como uma obrigação natural, por que o credor não pode, pelo menos, mandar uma mensagem amigável cobrando? Tipo, não é crime fazer uma pergunta, sabe?
É uma ótima provocação, mas o STJ explica o porquê de cortar isso. A resposta está na própria razão de ser da decisão. A cobrança extrajudicial na prática do mercado raramente é só um convite amigável, né?
É, geralmente é bem agressiva.
Pois é, ela é estruturada como um constrangimento. E o tribunal entendeu que essa pressão contínua também viola a tranquilidade do devedor. O propósito da prescrição é pacificar. Se o credor pudesse ficar ligando 30 vezes por dia com o call center, a paz social simplesmente não existiria.
Nossa, verdade. Venceria pelo cansaço psicológico.
Exato. Então a regra é clara agora. Se a dívida prescreveu, o credor não pode mais ficar ligando ou mandando mensagens. Ponto final. Acabou a perturbação.
Caramba, o relógio é mesmo uma guilhotina implacável. E se a prescrição é essa guilhotina que mata a cobrança de vez, é lógico pensar que os credores vão tentar de tudo que é jeito parar esse relógio antes da lâmina cair, né?
Com certeza. Eles usam todas as ferramentas possíveis.
O que nos leva direto para o conceito de interrupção da prescrição. Tem um julgado recentíssimo sobre isso, não tem?
Tem sim. Também na terceira turma, de dezembro de 2025. É o recurso especial 2238389 de Goiás. O texto dessa fonte é super estrito sobre como o relógio pode ser parado.
E qual é a regra que eles definiram lá?
A regra é que a interrupção da prescrição ocorre uma única vez dentro da mesma relação jurídica. Não importa qual seja o fundamento ou o motivo legal que o credor tente usar. É só uma vez.
Peraí, deixa eu usar uma analogia aqui. É como se fosse o botão de soneca, o snooze do despertador, certo?
Boa analogia.
Mas olha só, o artigo 202 do Código Civil tem vários incisos com motivos diferentes para interromper o prazo. Tem protesto, tem citação judicial, um monte de coisa. Se alguém usar um motivo hoje, não pode usar um motivo diferente amanhã para ganhar mais tempo? Tipo, apertar o soneca de novo com outro argumento?
Se conectarmos isso a um panorama maior, a resposta é um não bem redondo.
Sério? Nem se for um inciso totalmente diferente?
Nem assim. Mesmo que o ato posterior se baseie num inciso diferente lá do artigo 202, a justiça não admite uma nova interrupção. O soneca só pode ser apertado uma única vez.
Nossa, eu fiquei chocada com isso. O sistema te dá uma chance e deu.
Sim, porque a lógica é evitar que o credor fique empilhando essas interrupções e crie um ciclo infinito. Isso destruiria qualquer segurança jurídica.
Faz todo sentido. Mas me tira uma dúvida lógica. E quando o relógio volta a tic-taquear depois de interrompido, digamos por um protesto judicial? Porque um processo judicial demora, né?
Demora bastante. E a primeira turma do STJ analisou exatamente isso num agravo interno no Recurso Especial 2036-964 do Rio de Janeiro.
E o que diz o texto dessa decisão?
Explica que o prazo recomeça a contar da data do último ato praticado no processo e não da data em que o processo foi ajuizado lá no comecinho.
Ah, ufa! Senão o credor ia ser punido pela lentidão do próprio judiciário.
Exatamente, imagina. Você entra com o pedido, o juiz demora 3 anos para despachar e a sua dívida prescreve de novo enquanto você espera a justiça agir. Não faria sentido. O relógio fica travado durante todo o processo e só zera e recomeça no último ato.
Entendi. Então o relógio é impiedoso e só para uma vez. Mas o Estado protege você da lentidão dele mesmo. Mas mudando um pouco de cenário agora, será que o relógio gira na mesma velocidade para todo tipo de problema?
Ah, definitivamente não. As velocidades variam muito.
Pois é. Saímos das dívidas bancárias e entramos no mundo dos tijolos. Vamos falar de vícios construtivos, aqueles problemas estruturais em imóveis.
É um tema que gerações milionárias, viu?
Com certeza. E tem uma decisão da quarta turma, no agravo interno, no agravo em recurso especial 2.499.655 de Mato Grosso do Sul. Qual é a regra do prazo aqui?
O STJ afirmou que a jurisprudência dita um prazo de 10 anos, baseado no artigo 205 do Código Civil atual. Aliás, se o imóvel fosse da época do Código Antigo, de 1916, esse prazo chegava a ser de 20 anos.
20 anos, caramba, é uma geração inteira de responsabilidade para a construtora. Mas focando nesses 10 anos atuais, como isso funciona na prática, já que a gente sempre ouve falar daquela garantia de 5 anos da obra?
Boa pergunta. A interação entre as leis é o seguinte: a construtora entrega o imóvel. A partir daí, existe um prazo de garantia irredutível de 5 anos, previsto no artigo 618 do Código Civil.
Tá, os famosos 5 anos para o prédio não cair.
Isso.
o defeito, a rachadura grave, precisa ser constatado dentro dessa janela de 5 anos. Uma vez que o defeito aparece e é constatado dentro da garantia, aí sim se abre aquele longo prazo prescricional de 10 anos.
Entendi. 10 anos para acionar o construtor ou o agente fiscalizador na justiça.
Exato. O relógio dos 10 anos só começa a bater depois que o problema dá as caras, desde que ele dê as caras nos primeiros 5 anos.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante e eu vou lançar mais uma provocação.
Manda.
Nós estamos falando de compra de imóvel, certo? Muitas vezes direto de uma grande incorporadora. Isso é uma relação de consumo? Claríssima.
Sem dúvida.
E o direito do consumidor costuma ter prazos muito mais curtos ou regras super próprias para resolver as coisas rápido. Esse prazo gigante de 10 anos se mantém mesmo sendo uma relação de consumo? O Código de Defesa do Consumidor não atropela o Código Civil aí?
É uma dúvida excelente. E foi exatamente o que a quarta turma explicou nessa mesma decisão. A resposta é sim. O prazo de 10 anos se mantém intocável mesmo nas relações de consumo.
Sério? Mas por quê?
Por absoluta ausência de um prazo específico no ordenamento jurídico do consumidor para esse cenário patrimonial gigantesco de vício estrutural. O CDC fala de prazos menores para pequenos defeitos aparentes ou acidentes de consumo que machucam a pessoa.
Ah, tipo se o gesso cair na cabeça de alguém.
Exato. Mas para o custo de refazer a fundação de um prédio inteiro, o CDC foi omisso. Então o juiz é obrigado a buscar a regra geral lá no Código Civil, que são os 10 anos.
Que loucura. Então, se construtoras privadas podem responder por até 10 anos e carregar essa sombra enorme, como o tempo trata o próprio Estado e as suas empresas? Deve ter alguma regra especial, né?
Ah, o Estado sempre tem os seus escudos, né?
Claro que tem. Isso nos leva para a regra do prazo quinquenal e a questão das sociedades de economia mista. Temos o agravo interno no recurso especial 2.134.606 de São Paulo.
É, primeiro precisamos entender a regra geral do Estado. Tem decretos lá de 1932 e 1942 que dizem que as dívidas do poder público prescrevem em 5 anos para proteger os cofres públicos.
Uhum, 5 anos... Bem mais curto que os 10 anos da construtora.
Bem mais curto. Só que essa blindagem normalmente não se aplica a sociedades de economia mista e empresas públicas que competem no mercado. Se o Estado cria um banco, ele concorre com um banco privado e tem que seguir as regras normais de mercado.
O que é justo, se não seria uma concorrência desleal absurda.
Exatamente. Mas o julgado da primeira turma, que você mencionou, trouxe uma exceção importantíssima. O caso do metrô de São Paulo.
Ah, o metrô. E o que eles decidiram sobre o texto da lei nesse caso?
Eles explicaram que o metrô ganha o benefício do prazo de 5 anos. Ele é uma sociedade de economia mista, mas o STJ olhou para a natureza dele. Ele presta um serviço público essencial de forma exclusiva.
Tá, ele não tá brigando com outra empresa de trem, a mesma linha, para ver quem lucra mais.
Exato. Não tem finalidade lucrativa como objetivo principal e não atua em regime de concorrência. Por causa desses fatores acumulados, a justiça concede a eles o escudo de 5 anos.
Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a natureza da empresa dita as regras do jogo. Não é só olhar o rótulo de estatal ou privada, é olhar o que ela realmente faz na rua.
Perfeito. Isso levanta uma questão importante sobre como o direito opera hoje em dia. Ele separa quem visa o lucro puro no mercado e tem que assumir os riscos longos de quem apenas presta um serviço essencial para a população não colapsar. É a proteção da tarifa, no fim das contas.
Faz todo sentido proteger o caixa do metrô para a passagem não explodir de preço. Bom, vamos dar uma respirada e fazer uma recapitulação rápida e elegante do que vimos hoje, porque foi muita coisa.
Foi uma verdadeira viagem no tempo jurídico.
Pois é. Nós vimos que as dívidas prescritas viram zumbis sem dentes, já que não podem mais gerar assédio por telefone de jeito nenhum.
Acabou a perturbação extrajudicial.
Vimos também que o botão de soneca do relógio judiciário é rigoroso e só funciona uma única vez para o credor.
Uma chance e nada mais.
Além disso, aprendemos que os construtores carregam a longa sombra de 10 anos sobre as suas obras, preenchendo o vácuo da lei do consumidor. E, por fim, que prestar serviço público essencial, como o metrô, altera a contagem do tempo a seu favor, reduzindo o prazo para 5 anos.
É a gestão do tempo moldando a economia.
E isso tudo, no fundo, é construído sobre a premissa de que o tempo no direito é simplesmente implacável. Mas tem uma pulga atrás da orelha que eu quero deixar para quem escuta a gente pensar depois que o nosso áudio acabar de tocar.
Gosto dessas provocações finais. Qual é a de hoje?
Pensa comigo. Quando uma dívida prescreve, a justiça bate o martelo e diz que você não pode mais cobrá-la de jeito nenhum, certo? Nem no tribunal, nem no WhatsApp.
Certo, o sistema paralisou o credor.
Mas a verdade material sobre o que aconteceu não deixa de existir. O dinheiro foi emprestado e não voltou. O prédio rachado continua com a rachadura lá na parede. O fato histórico é inalterado. Apenas a vontade do Estado de intervir chega ao fim.
É, o direito impõe um limite artificial para a realidade.
Exato. Então a minha pergunta é: até que ponto nosso senso de justiça depende puramente de um calendário rasgado e não do fato em si? Se algo era injusto na terça-feira à noite, deixa de ser injusto na quarta de manhã só porque o relógio virou?
É uma reflexão pesada. O calendário não apaga a história. Ele só impede que a história devore o nosso presente. É o preço que a gente paga pela paz social.
Nossa, muito bem colocado. Uma linha tênue mesmo. E é com esse pensamento que a gente vai encerrando. Quero agradecer demais por todo o tempo dedicado, por quem nos acompanhou nesse mergulho profundo pelas fontes legais de hoje.
Foi um prazer destrinchar tudo isso.
O prazer foi nosso. Que a busca pelo conhecimento continue sempre ativa, continuem questionando as regras do jogo e até a nossa próxima análise.